Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E dessa vez a gente vai entrar numa discussão que, se você ainda não viveu, você vai viver com certeza. Que é basicamente quem é o dono da pesquisa. É a área de produtos, PM, é a área de marketing, é a área de UX, com o pessoal de UX Research, enfim. Ou será que isso é algo compartilhado e que tem que acontecer em conjunto? Porém, mesmo que seja, é difícil fazer acontecer em conjunto, porque tem até incentivos e situações e contextos diferentes, não é trivial. E a gente vai discutir sobre isso. A gente tem dois convidados hoje, duas convidadas, na verdade, e também o Rafael Farinazzo aqui como co-host. E aí, Farina, vai ser interessante esse episódio.
Pois é, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse episódio. É um problema que eu vivi na prática muitas vezes, né? E acho que vocês também devem ter vivido. E a gente trouxe exatamente uma representante de cada área aqui para se defenderem, né? Não, brincadeira.
Obrigado.
A gente está com a Carol. Carol, fique à vontade para se apresentar.
Prazer, gente. Tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite. Eu sou a Carol, tenho 10 anos aí na área de UX, sendo os últimos 7 anos, mais ou menos, atuando como research, e hoje eu sou lead de research na Vivo.
Que legal. E a gente está com a Fernanda também. Fernanda, fique à vontade.
Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Super animada em estar aqui, esse papo super interessante. Bom, hoje eu sou PMM Lead, Senior Manager, mesma coisa, na Hotmart, que é uma plataforma para criadores de conteúdo, e tenho basicamente uns 5 anos de experiência em empresas de tecnologia, product marketing, e antes disso toda a minha carreira foi em marketing, mas em empresas tradicionais. Então acho que o assunto de hoje me interessa muito e acho que a gente vai ter um ótimo papo.
E tem um livro também que está aqui, inclusive, mostra aí para a gente. Tem um livro também de product marketing essencial, é escrito com o Bruno Coutinho, né, um dos fundadores da PM3, e a gente vai deixar o link para quem tiver interesse, deixa o link aí também.
Excelente, obrigada.
E aí, Farina?
Pois é, acho que a primeira pergunta é quem que é dono do usuário? A quem pertence essa entidade? Né? Quando a gente quer falar com o usuário, assim, a gente pede permissão para research, pede permissão para marketing. Né? Tradicionalmente, você passou, né, antes até por empresas que não eram de tecnologia, tradicionalmente o marketing puxava as pesquisas de usuário. Né? Acho que desde o início da disciplina de marketing. Mas hoje, enfim, todo mundo quer falar com o usuário, né? Fora CS também, CX, vendas, traz insights, etc. Então, queria... vou aleatoriamente aqui, podemos começar com a Carol. Carol, e aí, quem que é dono do usuário?
Nossa, que pergunta difícil.
Eu acho que dono, não sei, acho que ninguém, assim, é realmente dono do usuário. Na verdade, é um job compartilhado, né? Entre diversas áreas. Todo mundo quer ali dar uma mordiscada um pouquinho no usuário. E aí, falando um pouco da área de search, assim, a gente sempre defende. Às vezes eu ouço alguns colegas falando, nós temos que advogar pelo usuário e tudo mais. Concordo, mas eu acho que não é uma disciplina. Research não é uma disciplina, assim, dona, né? Do usuário, do cliente, enfim. Tem outras áreas que também olham para essas pessoas, e elas também são responsáveis por pesquisar e trazer insights assim como a gente. Então, eu acredito que seja bem compartilhado aí.
Posso emendar?
Claro, fica à vontade.
Acho que a Carol falou muito bem. Eu fico muito feliz, assim, de maneira geral, em ver todo mundo interessado no usuário, sabe? Então, área conduzindo NPS, área conduzindo CSAT, UX Research, PMM, Customer Insights. É muito legal ver que todo mundo tem muito interesse em saber o que o usuário pensa. Então, de saída, isso é uma grande vitória. Isso é algo muito próprio de empresas de tecnologia. Porque é tudo muito pautado na dor, e você só entende a dor se você realmente vai profundamente compreender, estudar o que o usuário pensa, quer, sente, precisa. Então, acho que a Carol falou super bem de ninguém é o dono, ao mesmo tempo todo mundo é dono, e acho que é uma questão de combinar quem vai até onde para que não tenha overlap, retrabalho, e que os insights coletivos estejam organizados e acessíveis na empresa, para que todo mundo possa tomar as melhores decisões. Então, o coração estando no lugar certo, acho que é o que importa, sabe? Faz sentido?
A gente faz sim. É que eu vou contar agora um pouquinho de casos e aí queria ouvir comentários e visões de vocês. Eu já trabalhei, não vou citar as empresas, né, qual aconteceu isso, mas uma delas estava acontecendo uma pesquisa. Qual era o cenário de uma delas? Tinham UX designers alocados nos squads e tinha uma área de UX research. Não era um squad de UX search, não era muito grande, 4-5 pessoas, fazendo pesquisas mais longas, pesquisas mais complexas, mas, enfim, que realmente iam durar mais tempo e mais macro, né? Não era tanto num contexto de squad. Ao mesmo tempo, tinha marketing num outro andar, com outras lideranças, com outras pessoas, fazendo uma pesquisa de definição de persona. E aí começou a conflitar, mas eu também estou fazendo um negócio aqui que é ainda maior, mas que envolve também definição de persona. E vocês não colocaram tal coisa. Aí começou até a briga teórica. Ah, mas a persona certa é assim, assado. Vocês estão colocando essas coisas que não ajudam em nada. E começou a ter treta. Só que qual o problema? Só foi se descobrir isso, quando estava na metade da pesquisa das duas áreas. Já estava rolando, não ia mais parar. E aí?
Cada um indo para um lado.
Tinha, obviamente, overlap, mas... Não era tanto. O tom da pesquisa era diferente, a definição das pessoas estavam diferentes, apesar de ser pessoa que quer fazer tal ação, tá? Mas as outras características estavam diferentes. E o que fazer numa situação dessa? Acho que primeiro é o que fazer numa situação dessa, e a segunda pergunta é como evitar, né?
Cara, claramente falta de alinhamento. E assim, você falando sobre alinhamento, que eu digo comunicação, e você falando... Provavelmente não é a mesma empresa, mas eu já vivi isso em diversas outras empresas. E é uma coisa que acontece recorrentemente, gente. Eu acho que, assim, um dos pontos para tentar evitar, minimizar isso, é justamente as áreas terem ali conversas entre elas, né? Poder, tipo, cara, vamos ter um objetivo X, a gente vai precisar fazer uma pesquisa sobre. E aí, vamos se juntar? Quem pega qual parte... para fazer esse processo de discovery. Então, marketing vai pegar uma parte, produto vai pegar outra, BI vai pegar outra, e research e UX vão pegar outra parte. E aí, neste alinhamento, né, nessa definição que eu acho que deveria acontecer, mas ela não acontece, juntos caminhando para um único objetivo e cada um ali colaborando de alguma forma. Mas é impressionante como isso acontece.
E eu digo mais, meu chute aqui, eu nunca vi, nem essa tentativa eu já vi acontecer. Mas eu diria que se ela acontecesse, cada área teria um tempo diferente, uma velocidade diferente. Sim. Alguma área
fica... Um ano de pesquisa. Um ano. Porque todo mundo ia querer, não, mas falta essa pergunta, mas esse insight aqui vai ser útil lá na frente.
Ia ter área chateada com outra. Eles são muito devagar aqui, eu já fiz minha parte. Então é bem complicado nesse sentido, né?
Sem dúvida. E eu gosto de pensar, assim, frame que eu criei na minha cabeça, eu acho que faz algum sentido, é que quem deveria trazer insights mais externos do mercado, por meio de pesquisas, a gente até estava falando aqui um pouco antes sobre pesquisas de mercado, enfim, estudos de fato com o consumidor que estão do lado de fora da empresa, isso deveria ser liderado por alguma disciplina de marketing. Então, de forma geral, assim, na maior parte das empresas, a área de Customer Insights, né, de inteligência de mercado, enfim, o nome que for, geralmente fica dentro de marketing, que está mais ou menos próximo de PMM. Então, gosto muito desse olhar de que PMM está conectado às novidades da competição, por exemplo, ao comportamento do usuário, do cliente lá fora, oportunidades de mercado. Então, é muito legal quando o PMM contribui com esse olhar, com a primeira parte ali do processo. A partir do momento que você tem, que esse cliente se torna usuário, eu acho que isso continua, então, sendo o interesse de todo mundo, como a gente já falou, mas eu entendo que isso vai mais para um domínio de UX, de design, de produto, porque tem, enfim, relatórios específicos que geralmente é o time de produto que tem mais acesso, enfim, elementos, partes da jornada que ficam dentro ali da disciplina de produto, né? Então, eu gosto de olhar mais ou menos dessa forma. Então, quando as áreas se complementam, né, e trazem esse olhar para um mundo de sinergia, acho que é muito interessante. Aí dá, sim, para você construir, por exemplo, um exercício de personas, de ICP, um trabalho de segmentação de um produto, de uma categoria. Quando você envolve a outra área, isso fica muito rico, né? Então, eu eu penso menos assim em quem é dono de cada parte, como cada empresa opera, na verdade, e no fim que todo mundo tenha minimamente os mesmos objetivos, né? Que são, eu preciso segmentar de forma que isso gere acionável para como eu vou construir produto e me comunicar com esse tipo de pessoa ou aquele tipo de pessoa, ou falando do B2B, né? Diferentes empresas, tamanhos e tudo mais. Então, super importante quando é combinado. E nem sempre é com certeza. Então, acho que é muito importante que exista um alinhamento estratégico, assim, uma liderança mais executiva do que está sendo feito, por que que aqueles estudos estão sendo feitos, para que tudo se combine.
Foi aí que eu também passei alguns sofrimentos ali de carreira, porque exatamente quando você fala assim, no nível executivo mais estratégico, né, como head ou como diretor, você está com um olho em research, né, exatamente essas pesquisas internas com as pessoas que estão usando o teu produto, mas também em novos produtos, em evolução e com as pesquisas externas ali de marketing. Teoricamente, essa pessoa que está dirigindo o produto poderia ser a pessoa que vai coordenar e vai descobrir que estão sendo feitas pesquisas em paralelo, né? É um bom lugar para concentrar e evitar essa duplicidade.
Isso se ela tiver acesso a essa informação.
Eu não tinha, exatamente, foi o que eu vivi. Eu também descobri coisas on the go, assim, falando, gente, a gente está pesquisando isso, mas, né, mas também já demandei, né? Já fui a pessoa que falou, olha, a gente gostaria de olhar esse mercado novo aqui, isso aqui está fazendo sentido. Aí fui primeiro em marketing, porque eu pensei, para mim, novos mercados é marketing, não tem por que trazer research. Aí passaram ali umas 2-3 semanas e escutei assim, por que você pediu essa pesquisa lá e não envolveu o research, né, UX research? Falei, não envolvi porque, primeiro, o backlog de vocês está muito mais cheio, vocês estão pesquisando essas outras coisas aqui. Eu entendi que novos mercados e tal. E aí começou isso que você falou de metodologia, né? Começou assim, não, mas as pesquisas que eles fazem não seguem o mesmo padrão, porque Design Ops definiu um jeito específico de fazer research e a gente e marketing não foi envolvido. Então, começou a ficar a discussão de processo e aí ninguém é dono do usuário, né? Nesse
de processo,
caso. Em vez de todo mundo.
Preferências pessoais.
Preferências,
né,
pessoais. Preferências pessoais. Quando eu pergunto quem é dono do usuário, claro, o usuário é dono dele mesmo, né? Espero eu que seja. Mas quem é dono dos insights de usuário? E aí você vê. A gente concorda que todo mundo deveria ser dono um pouquinho. Mas aí a discussão foi para um lugar em que ninguém queria ser dono do insight do usuário. Todo mundo queria ser dono da metodologia, do processo, da sua preferência pessoal, de como fazer, do quanto que isso ia contar na performance review, enfim, né, e o usuário deixar de canto. Ou seja, tem o discurso, né, e tem a prática do dia a dia, quando os incentivos não estão bem alinhados também, né.
Exato, acho que é justamente incentivo. Eu já passei por uma outra empresa, era uma situação que tinha uma área de estratégia. E aí, novos mercados, e enfim, essas outras coisas você demandava para a área de estratégia. Mas dava overlap com todo mundo. Tava overlap com o UX Search.
Ainda mais estratégia, né? Que é super cross, né?
Dava overlap com definições de marketing, dava overlap com tudo. E quando eles viam alguma outra área fazendo pesquisa, eles queriam entrar. Mas não, mas não precisa, eu faço...
A área de estratégia?
Então, eu acho que no final das contas tem muito mais a ver com o incentivo das pessoas e porque assim, gente, essa máxima eu super acho que ela, apesar de máxima, é uma verdade. Se você contrata alguém, ela vai procurar coisa pra fazer. Ela vai procurar coisa pra fazer. Ela fala, isso tem a ver com o meu emprego, vou fazer. Não tem jeito. E a área de estratégia é muito isso, a pesquisa o tempo todo, a análise o tempo todo, enfim.
E você tocou num ponto que eu, vindo pra cá pensando, eu falei, gente, mas colocar essas disciplinas em caixinhas e falar... aqui, research só faz esses métodos, ela é responsável apenas por esse tipo de pesquisa. Não concordo muito, porque até assim, vamos pensar em pessoas. Então, as pessoas fazem até migração de carreira. Então, eu posso ter alguém dentro do meu time que é uma pessoa de UX Research, mas é que ela trabalhou anos em marketing. E ela tem uma bagagem excelente, super skills, para fazer, de repente, uma pesquisa de tendência. Que aí entra e fala, isso aqui não é pesquisa de research, é de marketing. Aí eu bato lá na porta de marketing e falo, cara, a gente está com uma demanda, eu vou primeiro saber se já tem, né, alguma pesquisa de tendência sobre esse assunto. Não temos. Tá bom, vocês estão priorizando o backlog, tá para acontecer já? Também não, vai ser daqui a um ano. Puta, mas eu preciso dessa... E aí? Será que é por conta eles não vão, o marketing não vai tocar, mas eu tenho uma pessoa que sabe no meu time, quer dizer, então eu não vou poder puxar isso porque sabe. Então, assim, eu acho que se houver esse alinhamento do tipo, então, ó, a gente vai começar a puxar aqui, se vocês quiserem se envolver, a gente, né, super agradece, mas a gente vai nascer essa pesquisa aqui dentro de research. E bora, sabe? E a gente compartilha com vocês, e a gente dissemina esse conhecimento.
Isso é verdade, né?
Exato.
Esse seria o ideal.
Mas você vê, quando a gente começa a puxar os casos reais de carreira, sempre vem incentivos, vaidade, ego, né?
E muitas vezes as pessoas não fazem por mal, é tipo, simplesmente modus operandi, putz, eu trabalho com isso, me envolve e deixo fazer, enfim.
Sim, e de métodos, assim, os métodos são muito diferentes de pesquisa, quando você vai fazer uma pesquisa, né? Acho que persona, todas as áreas acabam pesquisando, né? Mas... Eu vejo diferenças de metodologia também, assim. Até porque, como você falou, marketing geralmente até contrata institutos externos, né? Traz alguém de fora para ajudar. Research acho que é mais raro, né? Geralmente, eu vi contratar muito para recrutamento, né? Contratar Total. Agências para ajudar no recrutamento de usuários, mas...
Ou consultorias que às vezes ajudam a gente a ampliar ali o escopo de fazer pesquisas o qual o time, de repente, não consegue puxar. Mas aí eu acho que assim, ó, se a gente for pensar em pesquisas que estão relacionadas exatamente ao produto, interface, aí a gente vê mais a galera de PD, UX, research, enfim, teste de usabilidade, um card sorting, né, uma análise heurística ali. Eu acho que esses métodos, eles acabam sendo um pouco mais voltados para design. Mas, gente, uma entrevista... Uma survey da vida. Porra, isso daí todo mundo pode fazer, né?
Todo mundo deveria saber fazer, inclusive, Exato. Né? Porque aí você pega, às vezes, uma survey e a pessoa aprendeu a usar o Google Forms e acha que sabe fazer survey, né?
Isso.
E, enfim, aí vem aquelas três opções, um outros que deu 90% das respostas, falando, 90% prefere outros, né?
Que horror.
E vem esse tipo de coisa, né?
No mundo mais de marketing de produto, Customer Insights, eu sempre colo de mim mesma, da gente. A gente estabeleceu aqui também no nosso livro algumas das principais metodologias, né? Então, quando a gente fala de pesquisa de mercado, claro que a gente está falando de qual e quanti, basicamente. E aí, dentro de cada uma delas, tem uma infinidade de possibilidades, né? Então, em quali você pode ter grupos focais, enfim, você pode ter entrevistas em profundidade, etc. Tudo isso que gera muito conhecimento sobre as necessidades e sobre as dores, né? Então, acho que sim, são metodologias completamente diferentes e seria muito legal se todo mundo atuasse de maneira complementar, sem vaidade, né? Acho que só queria reforçar um ponto que a Carol trouxe, que eu achei muito interessante, que é o de bagagem, né? Então, muitas vezes, quem vem para uma empresa vem com um repertório super legal em um pedaço ali de um processo. E aqui eu acho que a gente está falando de problemas de primeiro mundo, que são empresas grandes, muito estruturadas, que têm muita gente, tem muita dessa briga de, talvez, luta de poder ou conquista de espaço. Então, tem todo esse panorama de fundo, assim, que tem muita gente... Tem muita coisa para fazer sempre, mas tem uma preocupação territorial, né? E quando a gente fala da grande parte das empresas, a gente está falando de empresas pequenas, em que uma pessoa que sabe mais ou menos determinado assunto, ela pode pôr a mão também, ela pode fazer entregar muito valor. Então, é algo que a gente também aborda no conteúdo aqui do livro, mas de maneira geral, assim, existe um cenário de falta de recursos, e que é preciso ter muita criatividade e muita predisposição para também entregar insights nesse sentido. Então, só para trazer aqui um outro ponto, talvez pessoas que estão nos ouvindo se relacionem com isso, que é além de um universo mais estruturado, em que tem muitas áreas, muito dinheiro, tempo, né? Então, essa coisa de, puxa, a área tal vai priorizar para o ano que vem. Ano que vem a gente talvez nem exista, porque eu não sei se a gente vai ter caixa, né? Então, falando aí da realidade de algumas empresas menores, sabe?
Muitas vezes, a maioria dos clientes amigas do founder, né? São pessoas que são amigas do founder, o founder conversa com essas pessoas que são suas amigas e volta e fala, trouxe alguns insights de cliente aqui. Eu entendo a sua dor, assim, né? Eu vejo o seu desconforto, mas eu gosto muito da definição de discovery do Marty Kagan, que ele fala que é processo para encontrar o que vale a pena ser construído, né? E nesse processo, o que você faz é reduzir risco, né? Quando você tem uma ideia, ela tem um monte de risco. O principal deles, não funcionar, né? E aí você vai conduzir um discovery ali, em vários momentos você vai fazer pesquisa quant ou quali para reduzir esse risco, né? E eu acho que num momento desse, como a Fernanda trouxe, que é um founder que tem pouco tempo, talvez essa pessoa esteja disposta a tomar um baita de um risco falando só com aqueles clientes que são amigos, né? Family, friends and fools ali. E é o que tem, né? É o que dá para fazer, né? Porque é mais arriscado pegar uma parte do caixa e contratar uma pesquisa que vai demorar alguns meses do que seguir com o pouco que ele sabe, né? Então, acho que... E aí eu acho que essas, as três áreas, produto, marketing e research, têm tolerâncias a risco muito diferentes. Claro que uma coisa é a média daquela área, outra coisa é a pessoa que está sentada na cadeira, né? Mas eu acho que na média, eu acho que produto, na minha experiência muito pessoal, não acho que é uma regra, geralmente produto é o mais vida louca dos três. É o que está mais disposto a tomar risco. Assim.
Eu ia até colocar de outra forma, mas eu concordo, mas eu ia colocar também no sentido de das três áreas, marketing, research, UX e produto, produto é a que faz a pesquisa não tão bem.
Mais porca.
É. Porque se usava esse termo, já que você usou...
Não, a gente pode falar. A gente pode falar que a gente é de produto.
A verdade é...
É a mais porquinha.
Inclusive, dentro de tudo que tem para a pessoa de produto fazer, não é a coisa mais relevante para ela fazer.
É verdade.
Ela geralmente delega. Geralmente está apoiando a pessoa de UX ou está seguindo junto com ela e tal. Mas quem toca não é a pessoa de produto. Eu acho que ela... Ela vê demandas e fala, ó, preciso de um apoio aqui, vai para outra área. Porém, tem uma coisa que aí eu sinto falta, e talvez marketing possa ajudar mais, ou até uma área de estratégia, que é pesquisa de mercado. Tipo, não é necessariamente a dor, é qual o tamanho da oportunidade, não é o UX Search que vai pegar, né? Mas qual o tamanho da oportunidade? As pessoas estão comprando isso ou não? Qual o ticket médio disso aqui?
E dificilmente isso é PM também. Geralmente isso é head de produto, diretora de produto.
Exato, ou vai para uma área de marketing. Mas eu queria entender um pouco de vocês essa delimitação. Se a gente pudesse criar um... Vamos supor, uma tabela no código.
Você quer criar um framework, né? Você tá louco para criar um framework.
Não, uma tabela. Ah, a pesquisa é tal, quem faz?
Tudo
a pesquisa
bem,
é tal.
Bem.
E se for mais de uma área, tudo bem, coloca as duas.
Sim.
Mas com quem fica essa, por exemplo, de preço... intenção de compra, tamanho de mercado e etc. De usabilidade, entendemos que research, dores também. Mas, enfim, como é que vocês fariam essa divisão?
Eu acho que tudo isso que você falou está muito mais aqui na caixinha da Fê do que do lado de cá de research, com certeza.
Obrigada, Carol. Que estranho. Não sei nem reagir.
Das empresas não é assim.
É meu, é seu. Muito
no
bom.
No dia a dia todo mundo é esse. É meu, né? Preço não. É comigo também.
Preço é um assunto por si só muito interessante, porque eu considero que, assim, é geralmente um assunto que os PMMs tem um pouco de frio na barriga, porque não muitos PMMs tiveram experiência e oportunidade de participar da definição de preço de um produto, por exemplo. Então, é um assunto que sempre causa, assim, uma ansiedade, dá alguns gatilhos em pessoas de PMM.
E não é fácil testar pricing.
Então. Não é. Tem metodologias excelentes, então tem uma metodologia específica de sensibilidade de preços de Van Westendorp, não sei, é assim. Que é uma pesquisa que você pergunta, por exemplo, o que você considera que é um preço barato demais, que te faria duvidar da qualidade daquele produto? O que é algo que você considera um preço ok? O que está ficando caro? E o que é caro demais fora de cogitação? E com isso você estabelece um intervalo de preços possíveis e tal. Então, isso é um trabalho que, dependendo da empresa, pode sim ser liderado por PMM, mas é importantíssimo que o produto esteja junto. Porque para você definir o preço de alguma coisa, de um produto, você tem que considerar a competição. Então, né, alternativas competitivas ali disponíveis, porque sem dúvida o usuário vai pensar nisso. Você tem que considerar seus objetivos de negócios, né? Então, qual é o custo operacional, na real, para eu fazer isso? Custo do meu time de tecnologia, custo de headcount, que podem ter pessoas ali participando né, da sua esteira de operação ali, de vendas, que tem ali um custo mensal. Temos algum objetivo de rentabilidade, então tudo isso tem que ser composto na conta, mas essa parte da percepção, por exemplo, de caro ou barato do que o consumidor lá fora vê, aí é um pedaço que eu considero que pode muito ser liderado por PMM, mas é um trabalho um pouco maior. Então, respondendo, assim, eu acho que tem... eu queria fazer esse recorte específico de precificação, que eu acho bem interessante, mas eu acho que todos os pontos que você trouxe aqui, Marcel, são muito pertinentes à PMM, assim, são coisas que PMM consegue agregar. Então, eu, de novo, gosto de dizer o ponto de vista do mercado e o ponto de vista de um cliente que ainda não é cliente, e a partir do momento que ele vira usuário, acho que passa um bastãozinho, né?
Uhum, uhum.
E tudo isso também, acho que é pautado no que a empresa quer ser, né? Então, qual é o... O que a gente mira, na verdade? Onde a gente quer estar no mercado? Posicionamento? Então, são muitas camadas, muitas pessoas, mas eu diria que cliente que está lá fora é PMM, cliente que está dentro é produto barra design, e todo mundo é bem-vindo para olhar tudo o tempo inteiro. É assim que eu acho que deveria ser.
E onde fica a área de estratégia?
Geralmente... Eu falo da minha experiência, geralmente é uma área apartada, né, que fica conectada com o CEO ou COO diretamente e que acompanha o processo do início ao fim. Então, eu vejo muito, por exemplo, a área de estratégia puxando iniciativas como War Room, né, aquela sala de guerra da concorrência. Então, pega um concorrente específico, vamos entender, vamos criar um plano, né, de ataque para esse concorrente. Então, já vi isso acontecendo diversas vezes na minha carreira. E aí, de maneira geral também, a área de estratégia define, por exemplo, quais são as próximas praças para onde a gente vai expandir, ou, enfim, assuntos gerais de negócios, né?
É ainda mais macro.
Ainda mais macro.
Uhum. E aí você falou, por exemplo, né, tem toda uma pesquisa de posicionamento, de entrada de um novo mercado. Como que é, você falou, existe uma passagem de bastão, né, uma vez que a gente começa... Mas precisa ter um acompanhamento também, né? Imagina, vocês fizeram toda uma definição de persona, chega em research e fala, cara, a persona não é essa, não são essas pessoas que estão comprando. As pessoas que a gente achou que iam comprar não estão comprando, quem estão comprando são outras pessoas. E, de certa forma, isso precisa retroalimentar também o marketing, falar, aquela pesquisa de persona não era bem assim.
Por isso que essa troca é tão rica, né? O que a Fernanda estava explicando, assim, a gente, do lado de cá de research, UX, enfim, acompanhar isso, essas pesquisas que marketing está fazendo, porque esse cliente, futuro cliente que ela está olhando ali para o mercado, possivelmente pode virar um cliente ali desse produto. E aí eu acho que há essa diferença mais clara de quais são as pesquisas que do lado de UX a gente toca, que acho que falando assim, na essência, a gente está ali para conhecer comportamento deste usuário. Responder uns porquês que, às vezes, meu, você pode garimpar quantos dados você quiser. Vai bater no número que você vai... Se você não sentar na frente do usuário, desse cliente, perguntar para ele o porquê das coisas, não vai ter dado que te responda. E aí entra, eu acho que a nossa parte aqui como research de entender comportamento. Por que que você fez? O que que você pensa sobre este produto? Né? O que que motivou você a comprá-lo ou então a desistir? Para onde que você está indo? Você saiu aqui da gente de adquirir esse produto, usou por um tempo e agora para onde você foi? O que que te chamou a atenção lá? Como é que você tem essa visão sem conseguir bater um papo com o usuário e entender comportamento, motivação, sabe? Emoções... que isso tudo também interfere, é muito importante para a gente. Acho que aí mora essa diferença que fica mais clara quando a gente coloca em caixinhas, assim.
Sim, é verdade. E fazendo um complemento rápido, não tem pior cenário do que marketing, PMM, fazer um estudo, exemplo de personas, que vai ficar engavetado porque ninguém acha que aquilo faz sentido ou que sequer era o momento de conduzir um estudo como esse. Então... pior cenário, assim, pior pesadelo é você criar um deck maravilhoso, super completo, fundamentado, que você dedicou um semestre, enfim, e ninguém vai usar. Então,
é raro,
horrível.
Mas acontece muito, né?
É raro, mas acontece toda semana.
E que bom ouvir isso, porque...
É horrível.
Putz!
Mas cara. Acontece com research também, né?
Muito,
acontece com produto também.
Acho que acontece com todo mundo, né?
É uma dor, assim, latente da sem pesquisa dúvida. Ficar engavetada, aquela dor no peito.
E sabe o que é pior? Ela ficou engavetada, aí passam-se 2-3 anos, aquele problema fica ainda maior ou começa a ser prioridade. Aí, vamos puxar a pesquisa. Ah, a pesquisa tá velha.
Faz outra,
vamos fazer novo. E de fato ela tá.
Sim,
mas
sim.
Às vezes descobre as mesmas coisas.
Sim. Mas aí essa pergunta que eu tenho... até quanto tempo deveria durar os insights de uma pesquisa?
Ah, isso é tão relativo.
Tudo bem, vamos entrar no porquê relativo e... Porque, enfim, dá para entrar em vários conceitos aqui. Por exemplo, o job nunca muda. Muda como as pessoas fazem para resolver o problema dela.
Mas, quando veio a pandemia e todo mundo ficou em casa, quase todas as pesquisas ficaram obsoletas, né?
Bem, aí é exceção do caramba, enfim, né? Mas isso vai acontecendo. Essas mudanças vão acontecendo vagarosamente.
Mudanças de legislação, né? De coisas do tipo.
Cenário competitivo.
Uhum. Exato.
Eu posso fazer uma pausa? Eu gostaria muito de responder a sua pergunta, só quero emendar em uma parte da uma resposta aqui para o Farina, que ficou em aberto. Passagem de bastão. Não é uma coisa clara, assim, da minha experiência, né? Claro que pode ter empresas que fazem isso perfeitamente bem, mas não acho que é uma coisa combinada, transparente, é uma coisa meio orgânica que vai indo, mas é importante lembrar que PMM também tem uma responsabilidade sobre a jornada, no sentido de comunicação. Então, exemplo, se eu defini a gente juntos, né, definiu um produto, a gente partiu da proposta de valor desse produto, então tem uma dor, depois eu defino o posicionamento, que é onde esse produto está no mercado em relação a tudo que já existe, as alternativas. Depois eu crio um trabalho de messaging, né, ou guia de comunicação. E esse trabalho, ele deveria... Eu estabeleci, eu validei como a gente... Todo mundo deveria falar sobre esse produto com consistência. Porque se você não tem um guia de comunicação, cada um vai falar de um jeito, né? É muito comum em empresas que não têm um guia de comunicação de produto, você pergunta para várias pessoas diferentes o que esse produto entrega, o que ele faz, o que ele não faz, cada um vai falar uma coisa. E aí é o pior cenário, porque ninguém absorve nada, você não constrói, né? Então, essa comunicação, ela deveria estar refletida na jornada. Então, eu já vi muitas ocasiões, por exemplo, de PMMs construindo o onboarding. Então, a régua de onboarding do usuário. Então, claro que o ideal é que seja colaborativo, mas já vi muito isso também. Então, só para dizer que não é uma passagem de bastão tão clara, tem ali algumas zonas cinzas e, enfim, e a gente...
Tem até uma colaboração com o UX Writing nesse sentido de mensagem, etc. Não vai nem para research, né? Esse é um material que vai depois abastecer writing, né?
Sem dúvida.
Posso puxar um ponto aqui que vocês comentaram sobre a pesquisa ficar engavetada? E uma das coisas que talvez não é, vou falar que resolva, mas minimiza... eu tenho tentado estimular isso aqui com o time também, de... Geralmente, as pesquisas, elas vêm por uma pessoa que está solicitando, né? Então, eu preciso fazer uma pesquisa para entender tal coisa, bibibobá, beleza. Antes de a gente começar a falar, então vamos, eu sempre reforço para as pessoas... Gente, beleza, a gente vai tocar isso, mas o que, que você, solicitante, quer fazer com essa pesquisa? Você já pensou sobre isso? Porque às vezes vem umas respostas assim, eu quero só sair da zona cinza, de que é um negócio que eu não conheço, e passar para uma zona mais clara de falar, agora eu conheço um pouco mais sobre esse problema, sobre o usuário, enfim. Mas ainda não pensei sobre, tá tudo bem, porque você vai precisar de um tempo ainda para falar, bom, agora eu tenho clareza sobre o assunto e eu vou pensar o que, que eu vou fazer sobre isso lá na frente. Ok, então assim, vamos setar a expectativa de que nós vamos tocar, vamos te passar esses insights e que você ainda precisa processar isso para tomar uma decisão. Beleza. E às vezes também pode vir respostas do tipo, olha, vou fazer essa pesquisa e dependendo do que for o resultado dela, eu vou tomar X, Y ação. E aí você pega isso, guarda bem, põe lá num post-it alguma coisa, quando você for voltar para apresentar os resultados, você lembra, fulano, tá aqui os resultados, você disse que dependendo de A ou B, era isso que você ia fazer. E aí, bora? Vamos fazer? Você precisa que a gente faça um workshop de acionáveis com você para botar isso para frente, para priorizar um backlog, enfim, e ter esse acompanhamento, porque aí eu acho que minimiza um pouco dessa dor de falar, puta, engavetou, olha lá. O cara nem sabe o que vai fazer com isso.
Total.
E você consegue trazer o valor da área de research diretamente conectado com o negócio. Olha, descobriu algo aqui que gerou esses acionáveis. E aí eu tenho uma dúvida. Quando a demanda chega desse jeito, não sei o que vou fazer, ela é menos prioritária do que as que chegam, isso aqui, esse é o impacto, essa é a métrica.
Ela tem uma maturidade menor.
Tá.
E aí a gente precisa entender, bom, já que tem espaço para tocar isso agora, porque a maturidade aqui está um pouco baixa nesse sentido, né? Então, sim, ela acaba entrando um pouquinho ali no mais para baixo dessa lista de priorização de pessoas que já têm muito claro a definição do que vai ser feito.
Fica a dica aí para quem quer demandar pesquisa, né? Já fazer clareza. Já chega
com hipótese. Né? Hipótese passa na frente.
E números, o que vai ser mexido? Sim, alavanca,
exato.
Marcelo, eu queria responder a sua pergunta agora. Sim. Validade, né? De validade. Tempo de... Isso. É, vou falar, então, da perspectiva de PMM. Carol me complementa de design. Eu considero que... Vou falar de um trabalho de posicionamento, porque eu acho que posicionamento passa por uma inteligência de mercado, porque você tem que entender a competição, você tem que definir qual lugar você vai ocupar no mercado e, com isso, né, estabelecer e comunicar o que você é e faz. Eu considero que o trabalho de posicionamento ele tem que ser revisto ou a cada 6 meses ou a cada movimento brusco que acontecer no mercado ou no seu próprio produto. Então, se você lançou algo incrível, uma nova feature que, puxa, todo mundo reclamava que não tinha isso e agora o produto entrega, temos que considerar isso, né? Na nossa entrega de valores, tem que estar comunicado, isso tem que ser escancarado. Se a concorrência, por exemplo, fez algo que, puxa, agora está muito à frente, ou dominou um atributo que a gente tinha como uma grande fortaleza, talvez a gente precise revisar também. Então, para mim, a regra de ouro é a cada 6 meses ou a cada movimento brusco que acontecer no mercado ou no seu produto. E claro que pode ser, assim, falando até de empresas mais tradicionais, que pode ter gente nos ouvindo que trabalha em empresas mais tradicionais, o mercado tende a se mover um pouco mais devagar em alguns contextos, né? Então, pode ser perfeitamente que um trabalho seja válido por 3 anos, um estudo de mercado, principalmente se você pegar uma amostragem muito maior, né, realmente representativa da população, pode ser que ele seja válido por muitos anos, sabe?
Mas aí como você identifica se ele é válido? Se ele tá válido ou não. Porque vai ter dúvidas. Vai ter pessoas que vão falar... Vamos supor que alguém entrou numa empresa, tá lá 6 meses, ela se depara com essa pesquisa feita 2 ou 3 anos atrás, ela fala, tá bom, isso é válido ainda ou não? Como eu sei se eu devia usar essa informação?
A gente tá vendendo ainda, né? A gente se posiciona aqui para vender para esse cliente com essa mensagem. Isso tá convertendo? Acho que seria a primeira coisa que eu olharia. Não sei a resposta das especialistas, mas a primeira coisa que eu olhar é falar se isso aqui funciona ou não, né? Acho que quando as vendas começam a cair, é um bom momento de olhar e falar, vamos olhar o nosso posicionamento de novo, né?
Perfeito. Acho que tem sinais, muitos sinais. É uma excelente pergunta, tá? Estou raciocinando aqui para... porque não é óbvio, de forma absoluta, não é óbvio. Eu acho que tem esses sinais, então, queda de faturamento, churn, coisas, métricas de negócio sendo prejudicadas. Isso é um grande indicador de... mau posicionamento, de foco errado, não sei. O que você acha?
Aqui eu só devo fazer perguntas.
Não, mas certamente você tem uma boa resposta.
Usou a cartinha do Uno ali.
Foi boa. Eu acho que depende do tipo da pesquisa. Então, por exemplo, se é uma pesquisa de persona, eu acho que a validade... Vou chutar aqui, me corrijam depois, mas eu diria que a validade dela pode ser menor. Porque pode ser que mude a persona do seu produto por alguma mudança de contexto. Diferente de uma pesquisa de JavaScript done, que eu acho que o job vai ser sempre o mesmo. O que talvez expire mais rápido na pesquisa do job é como as pessoas resolvem aquele problema, não é aquele job. Então, sei lá, hoje está todo mundo usando smartphone, daqui a um ano está todo mundo usando uma IA que você só fala e ela resolve, você nem olha mais a tela. Putz, eu estou resolvendo as mesmas dores, sei lá, leio meu WhatsApp, só que via IA... E agora eu não aperto mais na tela do botão. Pesquisa, dependendo de como ela foi conduzida e o foco dela, já era. Então, eu tentaria primeiro entender qual foi a metodologia usada. Se é a job to be done, pô, beleza. O job, então, vou considerar que não expirou, porque sei lá quanto tempo leva para um job to be done expirar. Décadas, e olhe lá.
Então, as pessoas querem se relacionar, mas se elas vão fazer com Telegram ou WhatsApp,
exato.
Muda tudo na pesquisa.
Exato. Mas primeiro o job tá claro. Putz, ok. Esse pedaço dificilmente mudou. Agora, esse outro pedaço de como elas agem, aí eu acho que a aspiração é menor. Então, eu olharia a metodologia e depois as métricas de negócio. Faria até o contrário. Porque a metodologia, acho que já me dá um sinal do que... se tá uma validade maior ou não, tá? É como eu iria fazer aqui.
Eu acho que na sua fala da Fê, pelo que eu interpretei aqui, todas elas se juntam no ponto que é, se houver mudanças, alguma mudança, seja no produto, seja na estratégia, que impacte muito, eu acho que aí a gente pode olhar e falar, tá na hora de a gente rever essa pesquisa aqui. Então, sei lá, um posicionamento de marca, precisamos rever. Mudou uma feature, ela saiu, ela voltou, a gente adicionou, então teve ali, sei lá, alguma coisa que parou de funcionar por um tempo. Eu acho que são esses gatilhos que levam a gente a falar, tá na hora da gente rever isso daqui, sabe?
Não, mas eu concordo. Eu lembro de uma pesquisa que a gente fez no Viva Real, bem, bem longa, tanto com quem estava buscando imóvel, quanto com quem estava, quanto com corretor. Mas principalmente para quem estava buscando imóvel, as dores são as mesmas sempre. Será que esse preço está bom? Será que esse preço está ruim? Será que aqui é a melhor localização?
O imóvel está bom, tudo quebrado. E tal.
Será que eu devia comprar um alugar? Onde eu comparo o preço? As dores são sempre as mesmas. O que muda é como a gente resolve. Então, por isso que eu acho que vai muito no ângulo de como a pesquisa é conduzida. Porque muitas vezes as pesquisas são conduzidas meio que funcional no nível... Olha, a gente não está resolvendo esse problema. A gente tem essa feature e a feature não está boa. Essas eu acho que expiram muito rápido.
Sim.
Essas vão em meses. Já era, porque mudou o produto, mudou tudo, a interface é outra. Enfim, eu acho que é por aí.
Eu sabia que você ia dar uma resposta boa.
Agora, já que a gente está falando de tempo de validade, quanto tempo dura uma pesquisa também? Eu sei que depende, mas vamos entrar mais a fundo, assim. Porque... acho que as três disciplinas desta mesa sofrem com pesquisa demora muito. É o que a gente ouve sempre. Não, eu queria fazer uma pesquisa. Pesquisa demora muito, eu já sei como é. Tem aquele stakeholder que nasceu com muitas certezas, diferente de todos nós, e não quer fazer pesquisa. E não quer fazer pesquisa, né? Mas o primeiro argumento que a gente escuta é demora muito. Né? E eu já escutei esse argumento também de diferentes áreas, recrutamento, enfim, toda definição, objetivo, método, aí recruta, aí toma bolo, enfim, recruta mais gente, demora, né? Talvez quanto tempo demora não seja uma boa pergunta. Como a gente faz demorar menos?
Para demorar menos, só não fazer pesquisa.
Não
toma risco. Toma o risco. Acho que tá totalmente ligado ao quanto de risco você quer tomar, mas...
Cara, tem pesquisa que demora mesmo. Pô, dependendo do objetivo, ela vai demorar, amigo. Não tem muito o que fazer, assim. Pra mim, nas minhas experiências, recrutamento sempre é a parte em que vai demorar. E a única vez que eu fui feliz no recrutamento foi quando eu trabalhei numa empresa do qual eles tinham um contrato com uma empresa de recrutamento. Nossa. Que aí, milagrosamente, a pessoa aparecia lá, entendeu? Falava, eu preciso desse perfil... Aí, 14h tava lá, ou então me ligava, Carol, 14h não vai ter, mas ó, 14h30 eu já consegui encaixar alguém. Gente, quem não quer isso,
terceirizar,
né?
Terceirizar recrutamento foi uma das melhores experiências de carreira
da
pra mim.
Vida, porque isso, gente, economiza um tempo fenomenal. E aí, assim, eu acho que tem alguns métodos que você consegue fazer de uma forma não moderada. Então, isso pode ajudar você a economizar tempo. Será que realmente, né, para você testar essas duas telas, você precisa fazer um teste, usabilidade, para recrutar? Será que se você não colocar em ferramentas um mês da vida e tudo mais, isso já não agiliza? Né? Acho que tem que ter essa percepção aí de aproveitar dessas ferramentas que tem para fazer testes, pesquisas não moderadas, já agiliza. Mas... tem outras que são maiores mesmo e você vai precisar demandar ali alguns bons 3 meses, né? E aí eu acho assim, que o que vocês falaram cara, não tem tempo, eu ouço muito isso, eu não tenho tempo de fazer pesquisa, não tenho tempo. Tá bom, tá todo mundo alinhado então que não tem tempo, que vai fazer um negócio sem pesquisar nada, sem um testezinho de usabilidade que seja, beleza, tá bom. Vai fazer, vai botar no ar, mas gente... pelo amor de Deus, acompanha a performance disso, sabe? Acompanha com o time, como é que tá, os cliques, mapa de calor, faz um teste AB que seja, entendeu? Porque aí, beleza, não tive tempo de pesquisar, mas depois, como é que isso tá performando? Porque também, assim, se você faz e entrega e nem acompanha...
Aí é difícil, né?
Aí é gostoso, porque você só comemora o lançamento e aí você vive de comemorar lançamento.
Ou lamenta o fracasso. Né? E falando da perspectiva de product marketing, eu acho que a Carol falou um exemplo que é quando já tem uma empresa de recrutamento, enfim, já ali engatilhada, isso facilita muito. Mesma coisa aqui para o mundo de marketing de produto. E vou trazer um exemplo da minha carreira. O time do Quinto Andar tem uma área de Customer Insights lá, né? Uma área maravilhosa, que faz tudo muito rápido. E assim, a gente ficava impressionado com a qualidade e velocidade que as coisas eram entregues. Então, acho que o time tem muito desse olhar do fazer simples, né? E assim, sofisticar quando realmente precisa sofisticar e simplificar quando possível. Então, formulários mais simples. Então, um exemplo assim que a gente encomendava, teste de mensagens, né? Então, a gente desenvolvia, por exemplo, esses atributos para os produtos e a gente queria validar se esses atributos, tanto para eles serem ranqueados, né? Então, o usuário fala para a gente qual é mais ou menos importante, quanto entender se as palavras que a gente estava usando ressoavam, né? E assim, 2 semanas estava na mão o resultado e interpretado com recomendação. Então,
o time era grande? Era muita gente?
Não,
assim?
Não.
Ah, isso é sensacional.
As meninas são espetaculares lá, elas já sabem. Sempre falo que eu sou fã delas.
Então, eu fiquei com essa pergunta na cabeça quando você falou pra mim, a pesquisa de posicionamento, o ideal é rever a cada 6 meses. Mas se ela demorar 3, você vai passar metade do ano pesquisando posicionamento, né? Então, ela precisa ser enxuta de alguma maneira. Claro que rever um posicionamento é mais rápido do que construir um. Sim. Também, né? Mas eu acho que é uma dor... A gente mesmo tem, assim. Por mais que a gente saiba que uma boa pesquisa demora, é difícil controlar a nossa própria ansiedade de querer saber logo as respostas das perguntas que a gente colocou ali, das hipóteses que a gente levantou para testar, né? É super, super complexo, né?
Exato. E tem uma questão também que é o quanto que você vai confiar na pesquisa. Porque aí entra várias outras coisas.
Eu já joguei pesquisa fora. Toda ela. Assim, falei, cara, isso aqui não dá para usar.
Pode ter o problema mais simples de todos, que é não confio naquela área ou não confio naquela pessoa, ela não vai fazer um trabalho bom, então dane-se, vou fazer aqui. Existe, querendo ou não, existe essa situação. Tem situações que você que vai chegar à pesquisa e você vai falar, cara, não tem nada a ver, não é isso. Às vezes a pesquisa não está errada, mas eles foram para um ângulo...
Eu joguei uma survey inteira fora, porque as perguntas estavam mal formuladas. E claramente as pessoas que responderam não tinham entendido direito o que estava sendo perguntado.
Ou não era as pessoas que estavam querendo atacar.
Não dá para usar.
Tem tantas questões que, na verdade, não é só o tempo da pesquisa. Às vezes é o tempo do processo inteiro. Se não ficou boa, você vai ter que fazer de novo.
Mas aí eu vou perguntar para vocês agora. Por que vocês acham que aconteceu da pesquisa precisar ser jogada fora? Assim, o que faltou ali para ela ter morrido?
Eu acho que faltou técnica. Faltou a pessoa que elaborou ler aquela pergunta e falar, cara, as pessoas não vão entender essa pergunta. A pergunta tinha 3 linhas, assim, era num Google Forms, assim, pô, não tem condição.
A pessoa nem vai ler.
Não tem condição. A pessoa não vai ler direito, não vai entender. E aí, assim, as respostas muito aleatórias, sabe? Era muito difícil e foi feito... A disciplina que puxou foi produto, não foi design nem marketing. Então, por isso que eu falei, produto, na minha experiência, é mais vida louca, sai fazendo. Mas aí, quando você sai fazendo, pô, você vê, foi um negócio que a gente, se não me engano, tinha até um sorteio, alguma coisa, alguma premiação para quem respondesse a pesquisa, era uma survey, mas ia sortear para os respondentes. Então, você mobiliza um brinde, você mobiliza o tempo do usuário, porque você não vai fazer outra pesquisa na semana que vem, ele acabou de responder uma, ele não está afim de responder outra. E você queimou praticamente 2-3 semanas de trabalho. Para não usar.
Tem um, acho que um lance, voltando ao teu ponto anterior, de produto corre mais riscos e tal, porque eu concordo, mas principalmente...
Eu acho que pode ser autobiográfico, tá? Acho não, que eu me acho, sinto mais vida não, louca e talvez eu veja a área de produto assim.
Eu acho que é verdade porque é mais fácil correr o risco também. Para produto, fala assim, pô, eu vou levar 2 meses para essa pesquisa ficar pronta, mas eu faço esse teste, essa feature em 3 semanas.
Uhum.
É mais rápido eu colocar
a gente
no ar.
Tem outras ferramentas, deu errado, né? A gente tem outras ferramentas que pesquisa não tem.
Se deu ruim, beleza, já volto e aí eu chego, ó, galera, pesquisa, testei isso aqui, já até ajuda vocês a ir para outro caminho. Mas poucos fazem isso, né?
Porque aí você vai ouvir de pesquisa assim, ah, lógico que deu errado, vocês não fizeram pesquisa, né? Mas a nossa resposta é, mas fizemos em 3 semanas.
Eu sou da linha de preferir, se for rápido, lança, vê se deu errado, lança, tira do ar e vai.
Sabe? Eu acho também.
Porque aí vocês ouvem do lado de cá, assim, mas também não gastou tempo de desenvolvimento. né? Yes, colocou só horas de desenvolvimento, né? Não é? Do lado de cá tem essa cobrança também. Tem. É. Cara, e é tão... Não sei, assim, é difícil, tipo, chegar num... E aí, qual que é o equilíbrio disso? Porque eu também concordo que tem vezes que você precisa só fazer, lançar e assumir o risco de que vamos sem teste e, né, na hora você vê ali o que performou melhor. Mas... Por outro lado, também tem aqui uma outra Carol que fala, pelo amor de Deus, não faz isso,
não,
gente.
Não fica incomodando o usuário, né? Se der errado, você vai ter que mandar outra pesquisa daqui a 2 semanas. Acho que tem umas coisas pequenas que os times que fazem pesquisa deveriam sempre considerar, que é como envolver os stakeholders durante o processo de construção daquela pesquisa. Então, uma coisa muito básica que todo mundo tem preguiça de fazer, manda o formulário... Né, as perguntas para áreas interessadas, pede crítica sobre aquilo. Às vezes, se você gastar 4 dias a mais esperando os inputs, todo mundo vai ler, colaborar, criticar, e você vai ter o buy-in de mais pessoas.
Vai acreditar mais no resultado.
Sim, as pessoas vão falar, nossa, agora eu estou ficando ansiosa para saber o resultado dessa pesquisa. E aí, já ficou pronto? Então, são coisas muito simples que as áreas, às vezes... na ânsia de entregar rápido e tudo mais, elas não consideram no cronograma, aí fica tudo atropelado, a outra área não viu, aí tem esse efeito de jogar
até,
fora.
E às vezes até fica melhor a pesquisa, porque você dá feedbacks, inputs, e pergunta isso aqui, que isso aqui é o que aparece muito de dúvida. É.
Mas acontece também de você mandar o questionário, aí o research fala, mas qual que é o objetivo dessa pesquisa? Qual que é o método? Mas aí você tem que ter um mínimo de esperteza para mandar no mesmo doc, já abre ele com o objetivo, o que você quer, por que você está fazendo a pesquisa, e coloca o questionário lá embaixo, a survey ou o roteiro, alguma coisa assim.
É que no final das contas, todos os problemas que a gente citou aqui, todos, são pessoas que ou estão falhando tecnicamente, ou não sabem fazer um alinhamento com as outras áreas. No final das contas, todos esses... É o que está causando o problema e talvez esses silos entre as áreas. Porque...
Eu acho que tem bastante falha técnica, né? Eu acho que tem um pouco de falha de negócio, às vezes, em não compreender o timing das coisas. De que, por exemplo...
Mas eu acho que é alinhamento. Vezes... Eu acho que é alinhamento para compreender o timing. Porque...
Pode ser.
E aí eu vou entrar num mérito aqui, que eu acho que é onde todas as áreas... Eu já vi todas as áreas falharem. Marketing, research, produto. Que é, olha, vou fazer uma pesquisa. E você tá tendo insights enquanto você faz... Mas não, as pessoas esperam 3 meses para compartilhar um deck de 50 páginas. E aí a pessoa... E óbvio que no deck vai ter muita coisa que quem tá lendo já sabia. Óbvio, sempre tem coisas na pesquisa que você já sabia. E às vezes é a maioria das coisas. E aí a pessoa, perderam 3 meses fazendo um cara de coisa que eu já sabia e deixaram bonito. Pô, mas e se você for trazendo os insights a cada 2 entrevistas... De tempos e tempos.
Eu gosto de entrar como shadow quando eu tenho agenda.
Total.
Assim, tipo, eu gosto
cara,
de entrar
traz
como
um
shadow,
Slack,
de...
5 bullet points do que foi descoberto. Você tira toda a carga de ansiedade, parece que tá indo rápido, mas tá durando 3 meses.
Exato.
Então, eu acho que o problema também volta ao ponto. Visibilidade, alinhamento, como as pessoas entregam.
E trabalhar sem paixões, né? Tipo, beleza, fiz um formulário, idealizei uma pesquisa de um jeito. Ela começou a acontecer. Se na segunda entrevista... Você já percebeu que, puxa, essa pergunta não tá tão... Você tem que iterar. Tudo
exato.
Na vida a gente tem que iterar.
Ajuste de rota, né?
Ajusta a rota, não fica preso.
Que bom ouvir isso. Porque
sim.
Eu já ouvi também, disse, não, agora a gente não vai mudar a pergunta, porque aí como que a gente vai entrevistar 3 pessoas com uma pergunta e as outras 5 com outra pergunta? Eu falo, gente...
Isso tem que ser considerado, às vezes vai ficar algo esquisito,
okay.
Mas o que importa, na minha visão, é o insight final. Se você tiver uma resposta que é o que você precisa saber e que... Você entende que é representativo, que é o seu ICP, enfim. Às vezes, uma entrevista vai te dar muito mais insight do que 10 e seguindo o método. Acho que a gente tem que ser flexível.
Acho que esse podcast vai ser ótimo para mandar quando a gente estiver nessa discussão. Fez trecho aqui.
Não use esse podcast de arma, por favor. Não use de arma para bater o stakeholder, dar uma podcastada no stakeholder. Pra, toma isso aqui, ó, que a galera falou lá. Não usem. Isso aqui é para a gente trabalhar melhor, entregar mais resultado. Né?
Eu gosto muito dessa sugestão que você dá, assim, Marcelo, de realmente, eu vejo a ansiedade pairando no ar quando... A gente faz uma pesquisa e apresenta só lá no final, cara. Tipo, pra mim isso é um tiro no pé. Real, assim. Isso de falar das pessoas participarem, né, das pesquisas, eu acho que já contempla. De você compartilhar também ali, olha, cara, eu conversei com essa pessoa e tá aqui, ó, três highlights do que aconteceu para dar margem para justamente a gente olhar no meio do caminho. E isso que a Fê falou. Olha, eu acho que dá pra gente começar a fazer um ajuste de rota aqui, então, porque a gente tá vendo as mesmas coisas. E eu costumo falar assim, gente, pesquisa. Imagina que você tá, assim, naquele campo, sabe, cheio de terra, e você quer achar ouro. Você olha para aquilo, quando você vê aquele monte de terra, você não sabe onde o ouro tá. O que você tem que fazer? Você tem que cavar. Aí você cava, 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 aí você fala, aqui não tem, bora mais pro lado. Cava, cava, aqui quase, achei um negocinho. Então, vai mais para frente. E aí, sim, porque é isso. E essa, para mim, é a beleza da pesquisa, sabe? Você ir, né, tentando acertar até que uma hora você chega aonde você quer, realmente. Então, é isso. Minha contribuição.
Por que você acha que as pessoas não compartilham durante, assim, e querem depois...
Um pouco de medo, talvez.
É medo?
Medo.
O efeito surpresa, assim, não, vou chegar com aquele relatório maravilhoso, vai ser lindo, né?
Eu acho que é mais medo.
Eu também acho.
Medo do feedback, medo de acharem que não estou indo no caminho certo, ter que refazer
tudo.
Ter que exatamente.
Ou de gerar mais ansiedade também. Porque na verdade, é o contrário, é contra-intuitivo. Quanto mais você libera, menos ansiedade você gera nas pessoas. Mas às vezes assim, não, vou liberar um negócio que ainda não está pronto, as pessoas vão ficar ansiosas.
Exatamente.
Ou vão tomar decisões ruins porque o negócio não está pronto ainda. Mas
isso acontece em várias áreas.
É o contrário, na verdade. Na prática, é o contrário. As pessoas vão tomar decisões melhores, vão ficar menos ansiosas. Vão ficar... O efeito surpresa do seu trabalho vai ser maior, né? Seu trabalho vai ser mais reconhecido do que se você entregar só lá no final.
Você vai... E volta ao ponto. Você vai ser percebido como mais rápido, mesmo que dure o mesmo tempo. É impressionante. E isso é em todas as áreas. Até na área de dados isso acontece. Muitas vezes a área de dados quer entregar tudo bonitão, já acontece por lá. E às vezes, cara, só me manda uma planilha para eu começar e já vai inteirando ali. Enfim, acho que... Gente, muito obrigado pelo papo. Foi ótimo. Daria pra gente continuar muito mais aqui.
Poderia facilmente. Continuar horas.
Já fica o convite pra gente marcar outros episódios e aprofundando em outros temas. Acho que tanto de UX quanto de product marketing. Acho que tem muita coisa para se discutir. Super obrigado. Farina, valeu também.
Valeu.
A gente que agradece. Olha, passou que eu nem vi. Ficaria aqui, ó.
Já foi mais quase, tempo. Já foi.
Obrigada.
E para você que ficou até o final, espero que você tenha gostado. Compartilhe com a sua pessoa de UX, pessoa de research, pessoa de estratégia, de product marketing, de produto. Falaram aqui que pessoal de produto não faz pesquisa.
É vida louca.
É vida louca. Compartilhe. Espero que você tenha gostado, você tenha aprendido e tirado insights aqui e tenha visto que não é fácil. Não é fácil para ninguém, todo mundo tem, todos os lugares têm suas complexidades e é comum, a gente tem que saber lidar com elas. E se você gostou do episódio, deixa um like. E, gente, eu repito, eu falo isso porque funciona, né? Quando a gente fala, as pessoas lembram de dar like. Então, deixa esse like e vai lá no que você estiver usando de podcast e marca 5 estrelinhas pra gente também, que ajuda a colocar o podcast para cima. Muito obrigado e até a próxima.